A troca.
Estou a ver uma luz no fundo do túnel,
gritou o Gonçalo. Era um alívio terem finalmente encontrado a saída daquele labirinto de pedra. Agora que se haviam livrado dos morcegos e daquela escuridão, bastava rumar em direção ao castelo do Rei Tirano. Era uma corrida contra o tempo. Ainda faltavam uns bons quilómetros e era imperativo que chegassem antes que o coração parasse de bater.
Parem!
Ouviu-se uma voz vinda da caverna.
Tenho uma coisa para vocês.
Era novamente o Cabeça de Ovo, que ficara para trás, mas não desistira de os alcançar. Trazia o seu saco e vinha derreado de tanto correr para lhes apanhar o rasto.
Temos que ir.
A princesa puxou Gonçalo e olhou para o horizonte.
O meu pai é muito madrugador, acorda sempre com o nascer do sol.
Quero que levem isto convosco.
Arfou o Cabeça de Ovo, abrindo o saco.
Vai fazer-vos falta para entrarem no castelo.
Lá dentro estava o saco do pasteleiro redondo, o mesmo com que fazia todos aqueles doces de padreira. Tinha ordenado ao Cabeça de Ovo que o entregasse aos meninos como gesto da sua amizade. Apressados, o Gonçalo pegou no saco, a princesa despediu-se do Cabeça de Ovo com um beijo e desataram ambos a correr ravina abaixo. A claridade que se fazia anunciar era suficiente para eles descortinarem o caminho que tinham por percorrer.
O castelo fica por detrás daquele vale,
orientou a princesa, que conhecia melhor a zona. Enquanto esta avançava a passos largos, o Gonçalo limitava-se a arrastar o saco e a segui-la. De vez em quando, espreitava por entre os arbustos e as ramagens para ver se não aparecia nenhum soldado do rei. Se aparecesse alguma daquelas notas guerreiras com o seu mau feitio, o plano de entrar em Açucapa nos aposentos reais podia ficar comprometido.
Shhh, faz pouco barulho,
disse ele cauteloso.
Temos que passar despercebidos.
Agora que se aproximavam das torres de vigia e se avistavam as muralhas que circundavam o castelo, as probabilidades de terem um encontro desagradável aumentavam.
Não te preocupes,
descansou a princesa.
As notas atacam sempre de dia. À noite são meio miúpes, não enxergam muito bem.
Ainda assim, todo o cuidado é pouco.
Olhou para o cimo da torre. Pé ante pé, os meninos passaram por entre as muralhas em direção ao fosso e evitaram o caminho principal para não serem avistados. Enfiaram-se num trilho de vegetação e gatinharam vagarosamente até desenharem um semicírculo. Aos poucos, foram-se aproximando, contornando o castelo, e em vez de se dirigirem ao portão, optaram pela parte lateral, onde ficava a torre de homenagem. O Gonçalo já nem se lembrava do quão grande era o castelo. As suas paredes eram altas como arranha-céus, e eles não faziam ideia de como as poderiam escalar.
E agora, o que fazemos?
Perguntou preocupado o Gonçalo, embalando o coração que soluçava de tempos a tempos.
O coração vai parar de bater a qualquer momento.
Sim, está muito fraquinho.
Concordou a princesa tristeza, com os olhos umedecidos. Seria uma pena se tudo fosse por água abaixo. Tinham que pensar rapidamente numa solução. Não podiam ficar de braços cruzados e desistir. Não agora que estavam tão perto de mudar o destino do reino.
Já sei. Vê o que está dentro do saco que o Cabeça de Ovo te deu,
sugeriu a princesa.
Pode ser que tenha alguma coisa que nos possa ajudar.
Boa ideia!
Sorriu o menino, que sem perder tempo desatou o saco e espreitou lá para dentro.
Só tem um saco do pasteleiro,
constatou desanimado o Gonçalo.
Procura bem,
insistiu a princesa tristeza.
Não tem mesmo mais nada?
Não,
confirmou o menino, mostrando-lhe o saco.
O que fazemos agora?
Que estranho. Então, por que é que o Cabeça de Ovo disse que o saco nos ia ajudar?
Seguiu, inconformada, a tristeza.
Deve haver algo que nos está a falhar.
Só se ele...
Magicou o menino, esfregando o queixo.
Deixa-me tentar uma coisa.
Sem terminar a frase, o Gonçalo pegou no saco do pasteleiro redondo, enfiou o coração mágico no seu lugar, dentro do saco, e olhou para o cimo da torre de homenagem. Assim, o coração ficava mais resguardado e ele podia experimentar o que tinha em mente.
Se tivéssemos uma escada, seria mais fácil,
imaginou a princesa.
Talvez tenhamos,
sorriu o menino, que recuou uns centímetros, como se estivesse a medir a altura da torre. Assim que se assegurou da distância, agarrou-se ao saco do pasteleiro como se este fosse uma almofada. Pressionou-o com toda a força que tinha e, ao espremê-lo, saiu um jorro de natas e um molho de framboesa, que se agrudou nas paredes do castelo. Qual bombeiro que manejava uma mangueira, o Gonçalo espremeu e espremeu o saco até que aquele creme espesso começara a avolumar e a subir parede acima, formando uma espécie de escada. Os olhos da princesa estavam deliciados. Diante deles formaram-se litros de doçura que se amontoavam de forma avultada, escalando até às ameias.
Era isto que o pasteleiro queria dizer,
rejubilou Gonçalo, ainda que com o peito e os braços doridos de tanta força fazer.
Assim não há muralha que nos detenha.
De facto, com aquela montanha colorida de natas e framboesa que se elevava até ao céu, cobrindo a parede, os meninos tinham caminho aberto para entrarem nos aposentos reais. Bastava-lhes treparem devagarinho para não caírem e entrar de mansinho no quarto do rei, sem que este desse por nada.
Achas que ainda vamos a tempo?
Perguntou o Gonçalo, que subiu primeiro, levando o coração consigo.
Ainda ouço a ressonar,
truçou a princesa.
Ele tem um sono tão pesado que não acorda nem com canhões. O problema vão ser os guarda-costas reais.
Deixa isso comigo,
resolveu Gonçalo, que ao atingir o topo da torre, se virou para trás e deu a mão à princesa, içando-a prontamente para cima. Apesar de chegarem ao terraço da torre, os meninos decidiram esconder-se atrás de um dos canhões de salvas. Convinha permanecerem invisíveis aos olhos dos guardas-costas reais, que jamais os deixariam chegar perto do rei.
Pega num bocado do creme e trá-lo para aqui,
pediu Gonçalo à princesa, enquanto vigiava a janela do quarto real. Sorrateiramente, o menino pegou no creme, depositou-o junto à janela e voltou-se a esconder. Não demorou muito até que o cheiro da framboesa entrasse pelo quarto adentro e despertasse a gula dos guardas reais. A verdade é que os guardas estavam famintos. O rei tirano tratava as suas tropas muito mal. Para não gastar a riqueza que tinha, costumava alimentá-los a pão e água. Dizia que um soldado tem que estar sempre em forma e que se comer muito desleixa a condição física. Os guardas reais só comiam doces quando o rei fazia anos. Por isso, de água na boca, não foi de estranhar que estes pousassem as lanças e aproveitassem o sono profundo do rei para descobrirem de onde vinha aquele delicioso odor. Era impossível resistirem à tentação. Disfarçando a fome que tinham, os guardas espreitaram pela janela. Fizeram-se desentendidos e certificaram-se de que estavam sozinhos. A ideia deles era provarem apenas um bocadinho daquela delícia, que ninguém daria pela falta. Contudo, assim que lambuzaram a boca e as mãos, não conseguiram mais parar. Comeram e comeram, tão deliciados com aquela dádiva, que o Gonçalo e a tristeza passaram pelas suas costas e eles não deram por nada. Era a única oportunidade que os meninos tinham para entrarem nos aposentos do rei tirano e fazerem o que tinham a fazer.
Temos que ser rápidos,
sussurrou a princesa, destapando cuidadosamente o seu pai. Ao afastar os lençóis de seda, os meninos temeram o pior. Descoberto, o rei começou a resmungar, com as palavras enroladas na língua. Felizmente estava apenas a sonhar.
É agora ou nunca?
Decidiu então a princesa. Sem hesitar, o Gonçalo tirou o coração mágico do saco e apontou para o peito do rei. De forma mágica, a luz que emanou do coração penetrou no corpo do rei e, como um raio de sol, fez a sua pele ruborecer. Era uma luz suave que, amaciando-lhe a pele, lhe abriu o peito como o desabrochar de uma flor. A princesa ficou estarrecida com o que viu. Afinal, sempre era verdade o que diziam os habitantes do reino. O seu pai, o rei tirano, tinha um coração de pedra. Agora que este tinha o peito aberto, conseguia ver-se perfeitamente o seu coração duro e implacável a descoberto. Era um coração que, por não palpitar, como o mais comum dos mortais, não tinha sangue, emoções ou amor. Em vez dos batimentos que normalmente se sentem, ouviam-se apenas choros e gritos, como se dentro daquela pedra estivessem aprisionadas centenas de almas das pessoas que o rei atormentara. O Gonçalo nem queria acreditar quando espreitou. Ainda bem que eles haviam encontrado o coração mágico. Felizmente que não era mais uma lenda, como muitas que não são verdade. Agora que a princesa estava diante do pai, com as mãos imersas na luz, podia pegar no seu coração de pedra e retirá-lo para sempre. Doravante, o reino do silêncio não mais seria o mesmo.
Toma, não o deixes cair.
A princesa entregou ao Gonçalo o coração do pai.
Que pesado!
Queixou-se o menino.
É mesmo pedra!
A Assim que a princesa retirou a pedra do corpo do rei, o quarto encheu-se de sombras e ruídos, fazendo-lhe lembrar a caverna dos morcegos. Enquanto o Gonçalo segurava a pedra, uma corrente de ar soprou de dentro desta e espalhou-se pelos quatro cantos dos aposentos, assombrando toda a torre de menagem. Rodeados de guinchos e vultos, os meninos paralisaram de medo. O ar gélido que lhes percorria os corpos elevou-se na forma de fantasmas negros que eclipsaram por completo o sol que nascia. O quarto tornou-se escuro e úmido, com um cheiro nauseabundo a trevas.
Tenho medo,
confessou a princesa, agarrando-se ao Gonçalo. Das paredes sombrias nasciam corpos disformes e rostos sófregos, que ao esvoaçarem sobre os meninos, os provocavam com sons lancinantes.
Ignora-os! Faz o que tens a fazer antes que seja tarde,
concentrou-se o menino, entregando o coração mágico à princesa. O batimento deste era tão fraquinho que já nem se fazia ouvir. A princesa, como que rezou, debruçou-se sobre o corpo do rei e deixou-se guiar pela luz. Era como se o coração pertencesse àquele corpo e soubesse o seu caminho. Na sua leveza, começou a flutuar diante do peito do rei e pousou como algodão. A sua luz ocupou-se do resto. Primeiro, deu-se um clarão que encheu o quarto e apagou as sombras, emudecendo os fantasmas. De um momento para o outro, em vez de se ouvirem os choros, os lamentos ou os gritos que vinham daquelas almas penadas, passou a reinar um silêncio de paz, como se estas tivessem encontrado o seu descanso. Depois de apagar a tristeza que pairava no ar, o coração reclamou a sua luz. O coração mágico alojou-se no corpo do rei e começou a bater, primeiro lento e depois mais acelerado, até lhe devolver uma nova vida. Os meninos estavam receosos que algo tivesse corrido mal nesta delicada operação. Não sabiam se o corpo do rei ia aceitar de bom grado aquele coração, que, bondoso e sensível, era exatamente o oposto àquilo a que estava habituado. Foi por isso um alívio quando, lentamente, a luz se infiltrou debaixo da pele e começou a desvanecer-se como uma candeia sem petróleo. Por momentos, o corpo do rei ainda luziu num tom alaranjado, até o seu peito, aos poucos, começar a fechar e ficar exatamente como era antes. À primeira vista, não restaram marcas ou cicatrizes.
Será que resultou?
Questionaram-se os meninos. Aparentemente, nada havia mudado. O rei tirano continuava a dormir, a ressonar e a dar voltas na cama, como era habitual. A única coisa que o surpreendeu foram os guardas-reis que, de barriga cheia, voltaram ao quarto e os apanharam em flagrante. Com o castelo infestado de notas e sem poderem utilizar escadas interiores, o Gonçalo pegou numa lança e fez-lhes frente. Não se deixaria apanhar novamente.
Que tristeza!
Disse desiludida a princesa, escondendo-se atrás do Gonçalo.
O nosso esforço não serviu de nada.
Enquanto o Gonçalo tentava manter os guardas à distância, de lança em risto, ouviu-se um bocejo calmo, vindo da cama, mais parecia o relinchar de um cavalo.
É o meu pai!
Encolheu-se a princesa.
Está a acordar. Agora é que são elas!
Gaguejou o menino, de olhos postos nos guardas. Vagarosamente, o rei tirano esticou os braços, endireitou a coluna, rodopiou o pescoço até este estalar e permaneceu sentado na cama. Parecia algo atordoado, com um olhar turvo que fitava os meninos enquanto coçava a nuca, perguntando-se onde estava. Seria o mesmo rei que ali estava? Ou estava apenas sonolento?
Que chifrinho é este?
Gritou ele com a sua voz rouca, olhando para o chão. Depois de esfregar os olhos, arrastou as pernas para fora da cama e começou a abaná-las, talvez por estarem dormentes, enquanto procurava as suas pantufas. Os guardas, ao verem-no despertar, esqueceram os meninos e foram logo a correr para lhe vestir o seu roupão de veludo. Não podiam deixar que o rei se constipasse. Eles sabiam muito bem que, quando ele adoecia, ainda se tornava mais resingão e cruel.
Alteza, apanhamos estes intrusos no seu quarto!
Cuscovilharam os guardas, apontando para os meninos.
Possivelmente estavam a planear assassiná-lo.
Ai sim? Intrusos?
Repetiu o rei, enquanto se aproximava dos meninos, olhando-os de cima.
Mas esta é a minha filha, vocês estão loucos?
Os guardas reais ficaram sem palavras. Inesperadamente, o rei pegou na princesa ao colo e esboçou um sorriso. Era a primeira vez que ele lhe dava um abraço tão aconchegante e caloroso. Até o Gonçalo ficou com pele de galinha. O rei tirano já não parecia tão tirano. Parecia mais um simples pai que pega na sua filha e a mima, como a coisa mais valiosa que tem.
Alteza, os ministros de guerra aguardam-no na sala de reuniões.
Gaguejaram os guardas, que não sabiam o que esperar deste novo rei. Olhavam-no acanhados, reconhecendo-lhe o aspecto, mas não a postura. A sua forma de ser e de estar tinha-se alterado profundamente. Ficou irreconhecível.
Eles que esperem,
respondeu ele, virando costas.
Agora estou com a minha filha. Ela é mais importante do que esses interesseiros que só pensam em batalhas.
O Gonçalo nem queria acreditar no que estava a ver. Assim que os guardas abandonaram o quarto, o rei perdeu a postura. Atirou a princesa para cima da cama e pôs-se a fazer de costas. Rebolaram como crianças, esconderam-se debaixo dos lençóis e brincaram ambos às escondidas.
Não penses que foge,
gargalhou o rei, com os pés de fora. O futuro do reino, que já não era de silêncio, estava salvaguardado. Com este novo coração, o rei deixara de ser o tirano que era. Estava muito mais afável.
Vossa Alteza,
interrompeu o Gonçalo.
E o maestro? Vai soltá-lo?
Claro que sim.
Sobressaltou-se o rei, como que a recuperar a memória.
Vou ordenar aos meus soldados que o libertem e o alinhamentem convenientemente.
Ao recordar as antigas proezas, o rei sentiu-se embaraçado. Era uma vergonha que, por ter sido tão tirano, lhe doía no peito como uma lança atravessada.
Tomarei as providências necessárias. Vou proclamar este reino o Reino da Música,
exultou o rei.
E hoje será o seu feriado nacional.
Ansioso por festejar o sucedido, o rei pegou na princesa ao colo, deu a mão ao Gonçalo e desceram os três até à sala do trono. Então, o Gonçalo pegou numa sineta e abanou-a, chamando os conselheiros, cortesãos, mensageiros e guardas reais, que prontamente vieram para ver o que a sua alteza lhes queria.
Caros súbditos, de hoje em diante serei rei Carlos e a minha filha princesa Isabel.
Sorriu o rei, que não cabia em si de contente com a filha ao colo.
E para comemorarmos, esta noite haverá festa,
acrescentou Gonçalo.
Festa?
Os conselheiros olharam desconfiados para o rei.
Sim, este castelo vai receber a maior festa que alguma vez alguém viu à face da terra. Temos que começar já com os preparativos.
Apressou-se o rei.
E o barulho?
Perguntou consternado um dos cortesãos.
Não haverá barulho. Haverá música, dança e folia,
afirmou o rei.
Enviarei de imediato um mensageiro com um pedido de desculpas para os instrumentos musicais regressarem.
Isso!
Festejou o menino.
Os instrumentos musicais vão ficar radiantes.
Haverá comida e bons de sonho,
continuou o rei, que, para não se esquecer de nada, pegou num dos seus livros onde Dante escrevia as leis e tirou apontamentos sobre como enviar os convites. Arranjar confetes, luzes, bebidas e tudo mais. Enfim, que se torna necessário para organizar uma festa.
Podemos chamar Pasteleiro Redondo e o Cabeça de Ovo,
lembrou-se o Gonçalo.
Ele é o melhor pasteleiro que alguma vez conheci.
Agora que falas, adorava a sua comida,
lembrou o rei com água na boca.
Podemos convidar o Olhar,
disse a princesa Isabel.
E a Vespa também.
Podes convidar quem quiseres,
olhou-a com ternura o rei.
Esta festa é tua.
Obrigado, pai.
Perdida de contente, a princesa agarrou-se ao pescoço e beijou-lhe o rosto. Queria tanto mostrar-lhe o quanto o amava, que nem se importou com a sua barba a picar. Estavam ambos a recuperar o tempo perdido.
Filha, que tonto fui.
O rei franziu as sobrancelhas para não chorar.
Não importa, pai. Ainda vamos a tempo.
Sorriu aconchegada à menina. As horas que se seguiram foram, como deve imaginar, agitadas. Os súbditos do rei arregaçaram as mangas e fartaram-se de trabalhar, com dedicação e afinco, para que tudo estivesse pronto a horas. Enquanto dezenas de mensageiros do rei percorreram o reino de uma ponta à outra para convidarem os seus habitantes, centenas de cortesãos deslocaram-se até à pedreira, passando pela Gruta do Eco e pelo Val de Zenchaibib, para trazer um pasteleiro redondo, um menino cabeça de ovo e os ingredientes de que precisavam para cozinhar. Nada podia ficar esquecido.
Que dia da semana é hoje?
Perguntou o rei ao seu conselheiro mor. Foi ele que ficou encarregue de desenhar a nova bandeira para o reino da música. O rei queria hasteá-la ainda nessa tarde, bem no cimo do castelo, para os mais incrédulos se certificarem de que os rumores eram verdade. O rei havia de facto mudado. Após libertar todos os prisioneiros, transformou as masmorras numa biblioteca gigante, para que todos os habitantes do reino pudessem ler os livros que bem entendessem. Não lhes faltaria nada.
Hoje é sábado.
Então que fica registado em ata. O rei Carlos e a sua filha, a princesa Isabel, decretam que, neste novo reino da música, Os habitantes trabalharão segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Com a sua alegria e devoção, tornarão este reino num reino próspero. Aos sábados serão obrigados a divertirem-se. Terão sempre festas. E, ao domingo, será o dia de descanso. As famílias poderão ficar no calor dos lares para que jamais se esqueçam dos seus.
E assim foi.